Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, as nossas melhores saudações. Esta é a Rádio Vaticano a transmitir mais uma edição do seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Em destaque, nesta segunda-feira, dia 1 de setembro de 2025, o Espírito prevaleça sobre toda a lógica humana, de um modo abundante e irresistível, para que a terceira pessoa divina se torne verdadeiramente protagonista dos próximos dias. Palavras do Papa Leão XIV, nesta segunda-feira, durante a missa de abertura do capítulo geral dos Agostinianos. Em Moçambique, milhares de fiéis reuniram-se este domingo 31 de agosto na Sé Catedral de Quelimane para a primeira missa e empossamento de Dom Osório Sitora como novo bispo da diocese. A pastoral na arquidiocese do Uambo, em Angola, foi reforçada com a ordenação de 10 novos diáconos e um sacerdote, numa celebração que marcou o encerramento da peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora do Monte da Kaala. A rubrica Segunda Década dos Afrodescendentes 2025-2034 concluirá a nossa transmissão de hoje, com a apresentação de Dulce Araújo, Filomeno Lopes e Bernardo Swat. Fique conosco e boa audição.
Celebriamo questa Eucaristia all'inizio del capitolo generale. Momento di grazia per l'ordine agostiniano, momento di grazia per tutta la Chiesa.
O Papa Leão XIV presidiu nesta segunda-feira na Basílica de Santo Agostinho de Roma a Santa Missa de abertura do capítulo geral dos Agostinianos. Celebramos esta Eucaristia no início do capítulo geral, momento de graça para a ordem agostiniana e para toda a Igreja, sublinhou o Papa na sua homilia, convidando-lhes a pedir ao Senhor que seja Ele a guiar os trabalhos capitulares de cada dia.
Chiediamo al Signore che sia così anche per voi, che il suo Spirito abbia il sopravvento su ogni logica umana.
Peçamos ao Senhor que o seu Espírito prevaleça sobre toda a lógica humana, de um modo abundante e irresistível, para que a terceira pessoa divina se torne verdadeiramente protagonista dos próximos dias. Porque o Espírito Santo fala, hoje como no passado, prosseguiu o Papa, e falo através dos irmãos e das circunstâncias da vida. Por isso, é importante que o clima do capítulo seja de escuta de Deus e dos outros. Aqui juntos, recordou o Papa Leão aos agostinianos, sois membros do corpo de Cristo, que fala todas aquelas línguas do mundo que Deus sabe que são necessárias para a realização do bem que Ele os confia. Por isso, vivei estes dias num esforço sincero de comunicação e compreensão, e fazei-o como resposta generosa ao dom de luz e graça que o Pai do Céu vos concede ao convocar-vos aqui, a vós, para o bem de todos, disse o Papa. E é preciso fazê-lo com humildade, pois do mesmo modo que o Espírito se tem derramado de muitas formas, através dos séculos, somos nós também convidados a humilhar-nos perante a liberdade da ação de Deus, enfatizou, citando Santo Agostinho, o Santo Padre.
Nessuno pensi di avere da sé tutte le risposte. Ciascuno condivida con apertura ciò che ha.
Ninguém pense de ter todas as respostas. Cada qual partilhe com abertura o que tem. Todos acolham com fé o que o Senhor inspira. Só assim o Espírito poderá ensinar e recordar o que Jesus disse, gravando-o nos vossos corações, para que, a partir deles, se difunda o seu eco único e irrepetível, enfatizou o Santo Padre. Em seguida, o Papa Leão falou do valor da unidade e, inspirando-se na liturgia do dia, reiterou com as palavras de São Paulo que também entre eles a cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. Também aqui o realiza o único e o mesmo Espírito, distribuindo a cada um como quer.
E anche di voi si può dire che come il corpo è uno solo e ha molte membra.
E também de voi se pode dizer que assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, embora muitos, constituem um só corpo, assim também Cristo.
L'unità sia un oggetto irrinunciabile dei vostri sforzi.
Que a unidade seja um objeto irrenunciável dos vossos esforços, mas não apenas isso, que ela seja também o critério de verificação do vosso agir e trabalhar em conjunto, porque o que une vem dele, mas o que divide dele não pode vir. Porque, disse o Papa Leão, citando Santo Agostinho, assim como os homens espirituais gozam da unidade, também os homens carnais procuram as contendas. Portanto, escuta, humildade e unidade. Eis as três sugestões úteis que a liturgia vos oferece para os próximos dias. Convido-vos a assumi-las, renovando a oração ao Espírito Paráclito, para que ilumine as nossas mentes e nos guie para toda a verdade, concluiu dizendo o Santo Padre. De referir que um total de cerca de 100 religiosos participam neste importante evento que se realiza de 6 em 6 anos. 73 agostinianos de 46 países, delegados das 41 circunscrições da Ordem, terão direito ao voto. Eles representam os 2.341 agostinianos com as suas 395 casas espalhadas pelos 5 continentes e são chamados a eleger o novo prior-geral, que será o 98º após 12 anos de governo do padre Alejandro Moral, que completou o seu segundo mandato. Sessões estão programadas durante os dias capitulares, com apresentações das presidentes das federações de monjas agostinianas e dos leigos das famílias agostinianas, que não têm voz ativa. 12 anos atrás, o Papa Francisco abriu na mesma Basílica Romana o capítulo geral que encerrou o mandato de 2 sexênios de Robert Prevost. O então prior-geral, agora 266º sucessor de Pedro, juntamente com o seu conselho, decidiu convidar Bergoglio, recém-eleito Papa, para presidir a missa de abertura do capítulo geral no dia 28 de agosto, como relatou na sua última entrevista como cardeal concedida aos mídia do Vaticano. Para a grande surpresa de todos, Francisco aceitou e, na sua homilia, enfatizou que a inquietação do coração é o que leva a Deus e ao amor, acrescentando que Santo Agostinho nos convida a manter viva a inquietação da busca espiritual, a inquietação do encontro com Deus, a inquietação do amor. O Papa argentino explicou que o tesouro de Agostinho é justamente esta atitude: sair sempre em direção a Deus, sair sempre em direção ao rebanho. E descreveu o bispo de Hipona como um homem voltado para estas duas saídas, sempre em caminho, sempre inquieto. E esta é a paz da inquietação. Ele também exortou para não privatizar o amor e concluiu explicando que a inquietação também é amor, buscando sempre incansavelmente o bem do outro. Em Moçambique, milhares de fiéis reuniram-se este domingo, 31 de agosto, na Sé Catedral de Quelimane, para a primeira missa e empossamento de Dom Osório Sitora como novo bispo da diocese. Promenores com Cremildo Alexandre.
A Diocese de Quelimane viveu neste domingo um momento histórico de fé, comunhão e esperança com a tomada de posse e a celebração da primeira missa de Dom Osório Sitora, nomeado recentemente pelo Santo Padre. Na sua homilia, Dom Osório, assumindo a humildade e o serviço como pilares do seu mistério episcopal, destacou que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, chamando todos os cristãos a viverem com mansidão e espírito de entrega.
Eu sei que vocês conhecem a vossa missão, conhecem a vossa vocação, conhecem a vossa identidade cristã. Mas Jesus quer que, diante da consciência da vossa missão e da vossa vocação, tenhais uma atitude fundamental. E toda a liturgia de hoje nos propõe estas virtudes de mansidão e da humildade. É um sábio que fala, Ben Sirac, o autor do livro do Ben Sirac que estudamos. E dá um sentido profundo da humildade. Como seria bom que Osório fosse humilde. Tanto gostaria que eu fosse humilde.
Com gestos de profunda simbologia, recordou o beijo à terra dado no dia da sua chegada, sinal de amor pelo povo e pela história marcada por mártires e missionários que regaram aquela diocese com fé e vida.
Tanto gostaria que eu, aquele gesto que fiz no primeiro dia, ao pisar este território, baixar e beijar a terra que engole tantos, tantos cristãos, a terra que engoliu tantos missionários e missionárias, a terra que engoliu tantos, tantas mártires que deram a vida por esta igreja.
A solenidade contou também com a intervenção de relevo. O governador da Zambézia saudou o novo bispo em nome da população da província, desejando-lhe saúde e sucesso no novo serviço pastoral e destacou o papel da Igreja na promoção da paz, da moral social e do desenvolvimento humano.
A população presente neste ato solene é a representação da população da Diocese de Primário e da província da Zambézia em geral. Apraz-me ainda saudar e enaltecer o papel da Igreja Católica pelo seu papel importante na manutenção da paz, da ética e moral social e da participação no desenvolvimento humano, social e económico do nosso país e da nossa província em particular. A sua excelência, reverendíssimo Dom Osório, Bispo da Diocese de Primário, a população da Diocese de Primário e da província da Zambézia é, pela natureza, muito generosa, trabalhadora, enraizada na longa profunda tradição religiosa. A vossa nomeação e consagração como bispo desta diocese irá certamente aprofundar cada vez mais esses valores, contribuir para a consolidação da paz, coesão, harmonia e desenvolvimento social e humano na nossa província.
Em representação da Conferência Episcopal de Moçambique, Dom João Carlos felicitou Dom Osório e assegurou o apoio dos bispos do país, realçando que a sua nomeação é um sinal da presença de Deus que nunca abandonou o seu povo.
Esta nomeação não é apenas uma resposta à necessidade desta diocese, mas também um sinal da presença de Deus que nunca abandona o seu povo. Nunca nos abandona. É um Deus disponível, capaz. O Senhor que olha com amor sobre a sua igreja encontrou em Dom Osório um coração generoso e disponível, capaz de guiar e de animar na fé as comunidades desta vasta e rica porção do povo de Deus.
A celebração insere-se no contexto do ano jubilar da esperança, conferindo ainda maior significado ao momento. Entre cânticos de alegria, testemunhos de fé e mensagem de encorajamento, a Diocese de Quilimane celebrou não apenas a chegada do novo pastor, mas também a renovação do compromisso missionário de toda a comunidade. De Moçambique para a Rádio Vaticano, Cremildo Alexandre.
A pastoral na Arquidiocese do Uambo, em Angola, foi reforçada com a ordenação de 10 novos diáconos e um sacerdote, numa celebração que marcou o encerramento da peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora do Monte, da Kaala. De Luanda, Anastácio Sassembele.
O arcebispo Dom Zeferino Zeca Martins, da Arquidiocese do Uambo, apelou aos neordenados a viverem o ministério com humildade, espírito de escuta, dedicação à formação contínua e verdadeira fraternidade presbiteral como pilares essenciais de uma vida consagrada, fecunda e autêntica. Durante a homilia da missa de encerramento da peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora do Monte da Cala, prestigiada com 11 ordenações de obreiros do clero diocesano do Uambo, o pastor do rebanho disse que a ordenação é apenas o início de uma jornada de serviço e não um ponto de chegada. O vosso ministério será tão fecundo quanto for humilde, declarou Dom Zeca.
Para vós, futuros diáconos, sublinho com efeito as palavras que acompanham a entrega do livro dos Evangelhos. Recebe o Evangelho de Cristo, que tens missão de proclamar. Crê o que lês, ensina o que crês e vive o que ensinas. Para ti, futuro sacerdote, destaco as palavras que acompanham a entrega do pão na patena e do cálice, contendo já o vinho e a água. Recebe a ofrenda do povo santo para apresentares a Deus.
Em nome dos neordenados, falou o padre Eugênio Salesso Epomba, que realçou a dimensão do serviço no ministério sacerdotal e diaconal.
Desejamos emprestar-lhe a nossa voz para que ele fale, as nossas mãos para que ele atue, o nosso corpo e alma, expectantes que ele cresça em nós e através do seu ministério em cada um dos fiéis cristãos. Conscientes que, tornando-nos hoje diáconos e sacerdote, não é um grauzinho de carreira que subimos, mas é uma cruz que tomamos.
No final, o bispo Zeca agradeceu aos fiéis pela presença e renovou o convite a todos para que vivam o lema da peregrinação deste ano. No jubileu de Cristo e com Maria, renovemos o nosso sacerdócio e a nossa consagração para a missão. Dom Zeca Martins disse igualmente que a peregrinação deve provocar uma transformação autêntica na vida de cada um. Pastoral na Arquidiocese do Uambo, reforçada com a ordenação de 10 novos diáconos e um sacerdote, na celebração que marcou o encerramento da peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora do Monte da Cahala. De Luanda, para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
E agora a palavra à nossa colega Dulce Araújo, para a rubrica Segunda Década dos Afrodescendentes, 2025. 2034.
Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right.
Segunda década dos afrodescendentes, 2025-2034.
Get up.
Joaquim Arena, escritor cabo-verdiano, é favorável a reparações pelo tráfico negreiro transatlântico e pela escravatura de que a África foi vítima. Recentemente vencedor do prémio Guerra Junqueiro pelo conjunto da sua obra, ele já tinha ganho em 2023 o importante prémio de literatura no Brasil, o prémio Oceanos, pela obra Siríaco e Mr. Charles, romance histórico que narra a passagem do naturalista Charles Darwin pela ilha cabo-verdiana de Santiago em 1832, onde teria encontrado Siríaco, um negro vitiligo que os destinos da escravatura para lá levara. Joaquim Arena, advogado, músico, escritor, filho de um português e de uma cabo-verdiana, o que acha da questão da reparação de que tanto se fala? Ouçamos. Siríaco é espelho da escravatura de que a sociedade cabo-verdiana é filha, tanto é que o historiador António Carreira falou em formação e extinção de uma sociedade escravocrata. Questão cada vez mais estudada e falada, embora em Cabo Verde nem tanto, não é? E fala-se muito também em reparação, tanto é que a União Africana dedica este ano ao tema da reparação. Como filho de ambos os lados, luso ou cabo-verdiano, que visão tem disso e como é que acha que pode ser encarada a questão da reparação? A literatura pode ter um papel importante? Enfim, diga-nos o que pensa dessa questão toda.
Olha, nós, em relação a isso, eu creio que Cabo Verde, de facto, está num plano à parte. Porquê? No fundo, Cabo Verde é também uma criação europeia. Tem uma realidade muito específica. Quando os europeus chegaram aqui, não havia ninguém. Nós somos uma criação. Nós somos o resultado de um ato bárbaro de deslocar homens e mulheres do seu espaço, das suas famílias. É uma barbaridade, é uma coisa que não tem reparação. Pronto, podemos dizer que isso destruir culturas, famílias, enfim, não há forma de reparar. Nós, como cabo-verdianos, somos digamos, o fruto disso, do encontro de duas de várias culturas, não é? Europeias e africanas. Digamos que as nossas reivindicações, quando atravessamos aqui o Atlântico e chegamos à Guiné, ao Senegal, ou descemos e vamos a Angola, a Moçambique, são coisas completamente diferentes. Porque eles foram invadidos, foram expoliados, foram destruídos. Eu penso que a reparação, há várias formas dela ser feita. Eu penso que a maior parte dos países que estiveram ligados ao tráfico de escravos já estão mais ou menos conscientes, havendo alguma resistência, de que alguma coisa tem que ser feita. Bom, primeiro, começar por a devolução dos artefactos culturais, religiosos, que foram roubados, foram levados, e eu acho que isso, de facto, mas não é só em África, não. Isso leva-nos mais atrás, até à Grécia, Roma, enfim, vários países do Norte de África, que neste momento têm os seus objetos históricos e culturais, estão no Museu de Londres, por exemplo, ou no Louvre, enfim. Isso é outra coisa. Mas em relação à África, a reparação pelo tráfico negreiro, penso que sim, tem que haver. O que agora estamos face é a formas diferentes. Os alemães, por exemplo, na Namíbia, já houve transferências financeiras e depois há compromissos de financiar programas de desenvolvimento. Penso que sim, passa por aí. Mas isso é uma questão muito complexa, porque as Caraíbas também têm uma reivindicação muito específica. Eu sou pela reparação, claro. Sou pela reparação porque é uma forma de... na forma de ajuda ao desenvolvimento, porque não vai apagar os milhões e milhões de homens e mulheres que sofreram, que foram deslocados para os países do continente americano, mas tem que haver, de facto, aqui um reconhecimento. Primeiro passa por um pedido de desculpas, que é uma coisa que nem todos ainda fizeram. Nós vimos há pouco tempo o Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente de Portugal, digamos que a tocar muito timidamente nesta questão, e vimos o que é que isso incendiou a sociedade portuguesa, porque tem que ver com as mentalidades, as pessoas as pessoas que foram educadas no Império, por exemplo, tenho 60 anos, eu vivi em Portugal desde os... fui fazer 6 anos em Portugal, não é? E eu fui educado nos livros de leitura, da 4ª classe e por aí fora, então as pessoas que têm mais 10 ou 15 anos do que eu, estão com 70, 80, 70 anos, são pessoas que não mudam. E grande parte da população portuguesa é idosa, é velha, é uma sociedade velha. O que significa que estas pessoas estão lá. E estão, é uma coisa muito recente. Não se espera que o presidente português fale em reparação, que as pessoas batam palmas. Não conseguem perceber, porque é um trauma. Portugal ainda não existe por si só, sem a ideia de império. É muito, muito difícil. Agora, há outras formas de ajudar. Eu falo agora no meu caso, por exemplo, como escritor. Eu estive na Índia em fevereiro com o apoio do Instituto Camões. Pegaram uma viagem, não foi nada barato, de Cabo Verde para a Índia. Eu vou estar no Brasil, no Rio de Janeiro, na Feira Internacional de Paraty, com o apoio do Instituto Camões. Os meus livros têm sido traduzidos, como agora foi o caso, o meu livro em italiano, com apoio da Direção-Geral das Livrarias e Bibliotecas, uma instituição que se chama DGLAB, em Portugal, dinheiros públicos. O meu livro foi traduzido na China com apoio do Instituto Camões. Eu vou estar em Nairobi, no Quênia, em setembro, com apoio do Instituto Camões e da Embaixada Portuguesa. Isto estende-se a outros autores de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Germano Almeida, que têm beneficiado também disto. Isto não é uma reparação, mas isto é uma forma de honrar o legado cultural e histórico de Portugal em África, estamos a falar aqui de África, nomeadamente através do apoio aos seus escritores e também no apoio aos seus artistas. Há pouco tempo também houve um grupo de artistas cabo-verdianos que, olha, quase coincidimos na Índia, estiveram a participar também com o apoio também de Portugal. Eu penso que passa por aqui. Eu acho que quando falamos em reparação, não é só a devolução, que eu acho que devem ser devolvidos os artefactos culturais que estão nos museus de Portugal têm que ser devolvidos, sim. Não faz sentido estar em Portugal, porque faz sentido estar em um local e na cultura a que pertence. E onde faz sentido, onde aquilo tem um significado histórico e cultural. E também estes pequenos, digamos, apoios, estes pequenos gestos, é honrar o legado, nomeadamente na questão da língua portuguesa, através do apoio aos criadores africanos, aos artistas, aos escritores, no teatro, no cinema, na literatura, nas artes. É isto, é abrir estas possibilidades que, ao fazer isso, estão a ajudar estes países, estão a ajudar Cabo Verde. Porque quando eu estive na Índia a falar de Cabo Verde, muitas pessoas nunca tinham ouvido falar de Cabo Verde. Quando eu faço isso, quando estou fora, tenho sempre uma preocupação em falar um pouco deste espaço e o que é que representa. E isto, graças ao apoio do Instituto, que é muito significativo. Portanto, isto é uma das formas também, se quisermos, de reparação, que é investir na educação e na cultura destes novos países, ajudando-os e, digamos, fazendo parte de uma rede em que nós todos saímos a ganhar. Portanto, esta é a minha posição em relação às reparações, até porque nós não temos objetos, não. Eu saiba, Cabo Verde, não. Não estamos no mesmo plano de Angola, da Guiné ou de Moçambique. De facto, houve muitos artefactos que foram levados ao longo de anos por colecionadores e hoje estão em instituições, em museus em Portugal.
Chancre teneva bo linanya petu kepa agasalia nyamu.
Siríaco e Mr. Charles é a segunda obra de uma trilogia com que Joaquim Arena recorda os numerosos africanos que fizeram parte da população portuguesa e que estão praticamente esquecidos, tendendo-se a falar apenas dos atuais que lá se encontram e que são considerados migrantes. A primeira obra da trilogia é Debaixo da Nossa Pele e a terceira intitula-se As Várias Mortes do Meu Pai.
Que pão enganador, engana tristeza. Escuta-me, morna, que solidão fazer.
E assim concluímos, amigas e amigos, a nossa transmissão, que esperamos tenha sido do vosso inteiro agrado. De todos se despedem Bernardo Suate e os demais colegas da redação portuguesa da Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va. Votos de paz e bem para todas e todos. Música.